Dois dedos de conversa.
Convidado da tarde da RDP Internacional, o ator Elmano Sancho. Vamos conversar um bocadinho sobre a sua mais recente aventura, Damas da Noite, uma farsa escrita pelo próprio Elmano Sancho, que se junta à tarde da RDP Internacional por questões de pandemia. Não é permitido recebermos ouvintes convidados na cabine da RDP Internacional. O Elmano está na sua casa e eu nos estúdios da RDP Internacional. Seja bem-vindo à nossa rádio.
Obrigado.
Bom, vamos lá olhar então para este espetáculo, Damas na Noite. Que espetáculo é este?
É um espetáculo que procura, com a ajuda de drag queens, construir uma figura feminina. Ou seja, digamos que o ponto ficcional desta história é o seguinte: os meus pais esperavam uma menina, não nasceu uma menina, nasceu um homem. Se tivesse nascido essa menina, que menina seria? Com a ajuda dos drag queens, vamos construir essa personagem feminina à frente do público. É sobretudo um espetáculo sobre o teatro e sobre a transformação, independentemente de falarmos aqui numa transformação de género do masculino para o feminino.
Uhum. Bom, há alguma relação, e já percebi que sim, entre a personagem Cleópatra e a sua vida pessoal?
Na verdade, é assim. Eu não gosto muito de responder sobre isso, porque de alguma forma vou retirar o mistério. Mas não há assim tanto. É apenas uma trivialidade. Ou seja, se eu tivesse nascido menina, de facto, o meu pai teria escolhido o nome de Cleópatra para mim, não é?
Uhum.
E eu peguei nesta suposição para procurar que mulher teria sido se realmente tivesse nascido uma mulher. Seria uma pessoa diferente, obviamente, não é? E o que é que ela teria para dizer ao mundo? Porque a grande questão do espetáculo é esse: se ela tivesse existido, o que é que ela teria de novo para dizer ao mundo?
Uhum.
E é um espetáculo que, sobretudo, coloca questões e que deixa a resposta para o espectador,
uhum,
para quem estiver disponível a tentar dar essa resposta, não é?
Uhum.
E eu acho que talvez a parte mais importante e mais interessante do espetáculo exatamente esta, é levantar essas questões.
Diga uma coisa, estou a ouvi-lo a tentarmos. Não, Val, não é isso. Não ouvi-lo a falar. E levanta-me um problema: é qual a importância da arte do transformismo nas nossas vidas? Isto é,
qual é a importância da
arte do transformismo? Porque onde é que eu quero chegar? Muitas vezes não tem nada a ver de transformar-me homem, mulher, vice-versa. Nós estamos permanentemente a posicionar-nos e, no fundo, a ter essa atitude de mostrar alguma coisa que se calhar não somos.
Sim, eu acho que este espetáculo, mais do que, por exemplo, transformar um homem numa mulher, tem a ver com a capacidade de transformação, não é? Ou seja, o que é que nós, de que forma nós poderíamos atuar se fôssemos uma pessoa diferente, de que forma que nós podemos analisar o comportamento de uma pessoa que age de uma forma completamente diferente da nossa. Isto tem muito a ver com o teatro, porque a transformação e o transformismo vem da base do teatro grego já, não é? Ou seja, é tentar questionar isso. Aliás, há imensos filmes que fazem isso, não é? Se eu tivesse nascido no outro corpo, já seria uma pessoa diferente, não é? E o que é que essa pessoa diferente teria para viver? O que eu achei é que, para construir esta personagem, deveria talvez auxiliar-me pessoas que estão habituadas a fazer isso, ou seja, drag queens que estão habituadas a construir uma personagem que é diferente delas. E assim, o drag queen dos anos 80 transformava basicamente o homem numa mulher. O drag queen de hoje em dia é muito mais complexo, transforma não só o homem numa mulher, como o homem num ser sem género, como o homem num ET, enfim. Essa capacidade, de facto, de tentarmos ser maior do que nós somos, para ter também um entendimento maior do que o entendimento, às vezes, bidimensional e linear que nós temos.
Uhum.
Porque a questão de ter um pensamento maior obriga-nos também a ter uma percepção maior do mundo e talvez também contribuir de forma diferente para que o mundo avance também de forma diferente e sensível a outras questões que são muito mais complexas do que só a questão de género ou a questão de outras questões que estamos a falar agora, não é?
Uhum.
É tentar ser ir além, ultrapassarmos-nos, e neste contexto em que estamos todos confinados e fechados, e é preciso tentar encontrar soluções para ir além do entendimento imediato que nós temos.
Uhum.
E é isso que eu acho que o espetáculo também tenta fazer.
Uhum. Este espetáculo, para além deste lado emocional, do transformismo, é um espetáculo muito físico, não é?
Sim, claro, porque o espetáculo de alguma forma recupera algumas características do transformismo, não só dos anos 80, 90, 2000 e mesmo o atual, não é?
Uhum.
Ou seja, o voguing, que era uma dança que era nos anos 90, nos bailes nova-iorquinos, e requeria tentar procurar, digamos, o código do transformismo dos anos 80, 90, 2000 e por aí fora, para questionar uma coisa que é melhor do que isso. Ou seja, de facto, mergulha neste universo para, através dele, tentar colocar questões para o futuro. Mas sim, tem isto, tem música, tem dança, tem performance, tem isto que podemos, de alguma forma, associar ao mundo do transformismo, e tem um cruzamento também de várias linguagens que não pertencem só ao transformismo, mas, por exemplo, ao espetáculo musical, ao drama, à comédia. Digamos que é uma mistura desses géneros todos. Exatamente para mostrar que, na verdade, há muitos géneros e, se calhar, não há só um.
Diga-me lá uma coisa, onde é que andou a fazer a pesquisa para escrever este texto?
Eu comecei a pesquisa na altura em que eu estava a fazer uma formação em Nova Iorque, em 2014, 2015, em que, na altura, fiz uma pesquisa e que deu origem ao I Can Breathe, um espetáculo sobre a pornografia, com uma atriz de filmes pornográficos, que é na Montreal. Eu acho que até tinha estado numa entrevista também para, na altura...
Sim, ela já esteve aqui, sim.
Exato. E eu sempre me preocupei, de alguma forma, para aproximar a periferia do centro, daquilo que nós consideramos o centro, ou seja, para pôr o foco nas vozes apagadas, nas vozes esquecidas, nos corpos marginalizados. E gosto de convocar nos espetáculos pessoas que estão ligadas às artes, mas não são propriamente atores convencionais, não é? Como, como atriz de filmes pornográficos e, como neste caso, atores de... Era Queens, não é?
Sim, sim.
E gosto desta transformação, de tentar, através do meu corpo e da minha voz, ser maior do que eu sou. Ou seja, ir à procura daquilo que é difícil de encontrar no nosso meio, é verdade. Enfim, não é todos os dias que se vai buscar uma atriz porno para convocá-la para estudar o que é pornografia hoje em dia no meio contemporâneo. Não é todos os dias que se vai à procura de drag queens para exatamente tentar dar vida a uma pessoa que eu sou. Por acaso é uma mulher, mas poderia ser outra coisa. Tenho sempre uma atração, digamos, e um desejo de conhecer aquilo que é mais afastado, mais obscuro, mais marginalizado, de alguma forma. E então é isso que eu procuro, exatamente esta convivência com pessoas que estão ligadas à arte da representação, mas que não estão no centro, que estarem à altura realmente de as trazer para o centro, para pesquisar coisas que precisam ser pesquisadas, temas que precisam ser abordados, aprofundados. E é isso que eu procuro fazer de uma forma até intuitiva, não tanto pensada. É isso.
O Hellman decidiu escrever este texto. Na sua perspectiva, quais são as inquietações que levaram a criar este texto?
Eu acho que estas inquietações têm todas a ver com uma coisa, com esta dificuldade de tentar perceber o que é a existência humana, não é? Eu acho que eu não vou estar, de alguma forma, a inserir isto no existencialismo, mas é verdade que é isso, é essa iminência de nós nascermos e sabemos que terrivelmente vamos ter que morrer, não sabemos é quando, não é? E tentar fazer desta existência uma coisa que nos transcende, não é? Uma coisa que... Eu compreendo que isto seja uma coisa talvez mais sensível aos artistas, mas é isso que nós procuramos como artistas, é uma coisa que nos transcende, ou seja, uma coisa que seja maior que nós. E o que me interessa é exatamente colocar questões, tem a ver com a existência humana, o que é que eu tenho... A pergunta mais importante deste espetáculo é: o que é que a Cleopatra tem para dizer ao mundo? Ou seja, depois nós criamos esta figura, depois lhe damos corpo e voz, o que é que ela tem de novo para dizer ao mundo? Será que ela tem alguma coisa nova para dizer? O que é que nós temos, cada um de nós, em termos da nossa profissão, de novo a dizer? Para mudar o que está a acontecer. Quer dizer, nós não nos podemos satisfazer só com isto, temos de tentar violentar este mundo, tornar um mundo maior que nós, melhor do que nós, enfim, pelo menos esta é a minha procura. Estou um bocado entusiasmado, mas é isso, é tentar procurar uma coisa que nos continua a emocionar, a sonhar, enfim, parece que estamos numa era em que isto deixa de ter valor, não é? O que é sonhar hoje em dia, o que é...
E diga-me uma coisa.
Hoje em dia, enfim.
E a pessoa, quando acaba de assistir ao espetáculo, vem com essa dúvida completamente sanada?
Não, eu acho que não, exatamente. Eu acho que o poder de um espetáculo é colocar a questão e provocar um incómodo, não é? Porque eu, pelo menos quando eu vejo um espetáculo, quando eu faço um espetáculo meu, a tentativa é exatamente criar um incómodo no espectador. Ou seja, pensar uma pergunta, para que depois o espetáculo, de forma individual, de forma conjunta, consiga resolver, não é? Mas eu acho que o espetáculo, ou pelo menos o trabalho de um artista é exatamente este, é tentar perturbar o espectador, é tentar também perturbar-nos a nós próprios, como intérpretes do espetáculo, sobre questões que são contemporâneas, que são não só contemporâneas, são ancestrais, e que temos que abraçar e pensar e tentar, não digo resolver, mas questionar mais e mais. E eu acho que o espetáculo, pelo menos, vai ser do espetáculo com isso, com esta noção de quê? Do que é que tem para dizer ao mundo, claro. Como é que lê o papo, o que é que ela tem para acrescentar ao mundo.
Como é que é vista a classe dos transformistas em Portugal?
Hoje em dia acho que é muito mais aberta do que na altura dos anos 80, não é? Quando eu comecei a fazer o espetáculo, fiz com alguns transformistas atuais, não é? Mais jovens, como alguns também dos anos 80. E exatamente essa confrontação entre os dois atores via-se que afinal, que hoje em dia, até por causa do RuPaul, Drag Race e outras coisas, a abertura ao transformismo é muito mais fácil do que nos anos 80, que era visto como algo mesmo muito marginal, ligado se calhar até à prostituição e à droga. Hoje em dia não é. Hoje em dia eu vejo o transformismo como uma capacidade de se ultrapassar. Eu acho que a mensagem do transformismo é esta, a nível geral e para todas as pessoas, é ultrapassem-se, tentem ir mais longe, procurem a mudança, procurem o desconhecido, o surpreendente. Eu acho que o transformismo, a mensagem dele é exatamente essa, a nível de como visionário, não é, do mundo, é vão mais longe, tentem ultrapassar-se, não se conformem com aquilo que já conhecem, com aquilo que acham já conhecer, mas procurem o desconhecido, porque procurar o desconhecido é procurar a mudança na sociedade também, provoca a mudança na sociedade. E eu acho esta é a grande mensagem do transformismo, e aliás podemos dizer que é quase uma cultura muito mais pop e muito mais central do que era nos anos 80 e 90, que era uma cultura muito periférica, não é?
Sim.
Se nós vejamos, por exemplo, que os bares nova-iorquinos era para, por exemplo, não só a comunidade gay de Nova Iorque, como os afrodescendentes, poderem se expressar. Hoje em dia, não. Nós precisamos de esconder em caves, nem tão pouco em sítios periféricos, para poderem expressar a sua imaginação e a sua criatividade. É uma coisa que já se aproxima mais do centro.
Eu nunca vi nenhum espetáculo de transformismo. Onde é que se vê o melhor espetáculo em Lisboa?
Em Lisboa, vê-se no Tram, se vê-se no Finalmente. Acho que são as duas casas, talvez, com... Quer dizer, hoje em dia estão fechadas, não é? Ou se não estão fechadas, estão com atividade muito reduzida. Mas é o Finalmente e o Tram. Aliás, quando eu fui à procura dos transformistas, foram as casas que eu fui... Que eu frequentei exatamente para tentar perceber quais são os professores que eu poderia convidar para este espetáculo.
Como é que é a vida profissional de um transformista? Isto é, como é quando acaba o espetáculo? É como outro ator qualquer? Dá vontade de voltar e despir a pele do personagem? E já agora, porquê o exagero na construção? Na maquilhagem, na roupa?
Ou seja, eu acho que sim, eu acho que é igual, pelo menos os transformistas com quem eu trabalhei, é exatamente trabalhar como um todo qualquer, ou seja, às vezes as pessoas fazem um bocado a confusão em transformismo e transgénero, que não tem nada a ver.
Claro que não é isso.
Os transformistas são homens que se vestem de mulheres, e hoje em dia não só de mulheres, porque a persona do transformista pode ser até uma persona sem género, como eu disse, um ET, enfim, pode ser tudo e mais alguma coisa, mas são pessoas que estão simplesmente, obviamente, que atuam mais à noite, não é?
Sim.
Mas também já vimos, por exemplo, manifestações, quando digo não são manifestações só políticas, culturais, de drag queens durante o dia, mas que se transformam na sua persona para, por exemplo, muitas vezes animar uma discoteca, um bar, uma casa cultural, enfim. E nesse aspecto é um trabalho artístico como outro qualquer, por isso é que eu dizia que eu gosto de ir à procura destas pessoas que estão ligadas à arte, à representação, mas não são propriamente atores ditos convencionais.
Sim.
Depois o exagero, acho que é exatamente isso, acho que é preciso chegar ao exagero para tentar mudar a norma. Ou seja, se calhar se fizermos uma coisa que não é exagerada, não vai provocar um grande abalo naquilo que é normal, aquilo que nós estamos acostumados. Se não vejamos, nós vemos uma porcaria qualquer, porcaria, se ou seja, vemos um filme e já estamos muito habituados à violência, porque é de facto algo que já estamos habituados a ver, ou seja, tem que se levar ao exagero a figura do apresentada para tentar provocar alguma coisa naquilo que é habitual.
Não, eu acho que sem exagero não há emoções, é isso?
Sem exagero talvez não haja mudança tão imediata, é o que eu acho. Às vezes perguntam porque é que às vezes sem ser tão exagerados, que é preciso para abalar
esse normal é um bocado anestesiado, não é? Estamos tão habituados a esta normalidade, a esta, que estamos um bocado anestesiados e pouco sensíveis ao que é diferente. E acho que o transformismo e os transformistas procuram exatamente provocar o oposto, para que haja uma alteração naquilo que nós achamos que é normal, não é? Que é aquilo que nos conforta de alguma forma.
Ter nascido homem foi uma tragédia ou uma comédia para o seu pai?
Não percebi.
Ter nascido homem foi uma tragédia ou uma comédia para o seu pai?
Acho que não foi nem uma coisa nem outra. Acho que é... Pronto, simplesmente ao se tiver um filho mais velho, estava à espera de uma menina e tiveram um filho, mas acho que não foi um grande problema. Eu é como artista é que tento estar a pescar coisas assim interessantes para questionar, mas acho que para eles não foi um grande dilema.
Quem é a sua dama da noite?
Quem é a minha dama da noite? Eu não sei. Eu se calhar vou revelar uma coisa que não devia ter revelado, mas pronto, a dama da noite então, simplesmente é uma flor. É uma flor que se abre, tem a particularidade de abrir à noite e fechar durante o dia. Abre à noite, é um cheiro muito forte e fecha durante o dia, ou seja, é uma flor noturna, sobretudo noturna. Eu achei que era uma belíssima metáfora para esses homens que se transformam à noite.
Sim.
Ou seja, são homens durante o dia e à noite eles transformam-se nestas mulheres que de alguma forma também exalam um perfume particular. E é por isso que eu dei o nome de Dama da Noite, não só por causa da simbologia também da flor feminina e por aí fora, mas eu diria que a Dama da Noite é exatamente essa possibilidade de ser alguma coisa maior do que nós somos.
Uhum.
Que eu acho que, na verdade, o ser humano procura, independentemente da idade, da origem, da raça, da profissão. É esta, essa tentativa de dar um significado maior à vida, que é o que é.
Para quem é que se destina este espetáculo?
Para todas as pessoas. Na verdade, ele tem classificação para maior de 16 anos.
Muito bem. Vamos lá saber outra coisa.
Diga. Não, mas a partir daí destina-se para todas as pessoas, claro.
Vamos lá saber. Então vai estar quando estreia e onde, quando, tudo. Vamos querer saber tudo agora sobre o...
Ou seja, vai estrear no dia 17 de setembro, no Teatro Nacional Dona Maria II, na Sala Estúdio, e vai estar até dia 27. São 10 representações.
Muito bem.
Os horários não sei muito bem porque eles alteram, mas claro. É de quarta a domingo, sabendo que domingo à tarde, e acho que há diferenças entre quarta, quinta, sexta e sábado.
Muito bem. Aquilo que lhe proponho agora é uma partida de ping-pong. É um jogo de palavras. Vou-lhe dar duas possibilidades, escolhe uma delas, inventa uma terceira ou não responde. Vamos jogar?
Está bem, vamos.
Ficção ou realidade?
Ficção.
Transformistas ou duplos?
Transformistas ou?
Duplos.
Transformistas.
Na Escola Superior de Teatro e Cinema ou Real Escola Superior de Madrid?
Ai, meu Deus. Escola Superior de Teatro e Cinema.
Uhum. Os clássicos ou os contemporâneos?
Não vou responder.
No palco ou na plateia?
Palco.
No dia de estreia ou último dia?
No dia de estreia.
Reconhecimento do público ou da crítica?
Do público.
Contracenar com consagrados ou com pouca experiência?
Não vou responder.
Costa ou Rio?
Costa.
Ping ou Pong?
Não vou responder.
Muita merda ou boa sorte?
Muita merda.
Elmano Sanches, muito obrigado pela sua participação na tarde.
Obrigado, eu.
Foi um prazer. Muita
eu
sorte
também.
Para o espetáculo. Obrigado.
Muita merda.
Muita merda.
Obrigado, um abraço. Muito obrigado.